Folhas verdes adiam o envelhecimento neurológico. Exatamente. Então, sobre isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Bertolucci, que é neurologista, e saber que coisa é essa, porque uma pesquisa que foi feita por uma universidade norte-americana e publicada numa importante revista médica internacional. Então vamos saber, será que basta comer uma folhinha ou tem que comer o canteiro inteiro? Dr. Paulo, prazer tê-lo conosco.
Prazer falar com você.
Nem folhinha, olha, nem o canteiro,
desculpe,
né?
Me desculpe, nem comendo o canteiro inteiro, se você não fizer tudo mais, vai adiantar. Pode comer a horta que está mais.
Olha, eu achei a notícia ótima, porque eu adoro folhas, né? E essa, o estudo foi feito especificamente em relação a espinafre, couve, alface e grãos também, não é isso?
Isso, na verdade, mais para folhas verdes, né? Para espinafre cozido. Tinha lá, assim, couve e espinafre cozidos, eram 100 gramas, pelo menos, por dia. E alface, pelo menos 200 gramas por dia, o que não é muito, né? Uhum. Dá para você facilmente atingir isso.
É uma quantidade
normal. Mas o que
normal
importava era a regularidade do consumo, né?
Certo.
Isso
então,
que bom padrão.
O efeito benéfico, então, seria se a gente comesse diariamente alguma porção dessas ou teria que ser todas elas?
Não, ou uma ou outra, pelo menos para esse estudo. Desculpe, tem duas coisas aí importantes. Esse estudo foi feito com pessoas a partir dos 80 anos.
Nossa!
Provavelmente também funcionaria em outras faixas de idade, mas para ter certeza teria que ser refeito com outras faixas. Uhum. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, assim, porque as pessoas, eu sempre que já vieram perguntar, isso previne Alzheimer? Não, ali ninguém estava procurando isso, a ideia era outra. Uhum. Era pegar pessoas sem problemas desse tipo, tinham os problemas de quem tem 80 anos, né? Muitas pessoas são saudáveis, mas algumas têm lá hipertensão, têm diabetes e assim por diante. É controlado, é claro. Mas a ideia foi outra, foi verificar no acompanhamento o que acontecia com o volume do cérebro. Porque tem uma coisa em relação ao cérebro, isso não acontece do mesmo jeito para todo o cérebro. Mas algumas áreas reduzem, diminuem de volume ao longo do tempo. Isso começa bem antes. Na verdade, para algumas regiões, pode começar aos 50 anos. O que interessava ali, particularmente, eram as áreas da memória. Foi ali que se fixou mais. Uma pessoa normal perde até um terço das áreas da memória ao longo da vida. Sem que ela perceba isso. Isso não vai trazer dificuldade de memória para ela. Isso é envelhecimento normal. É assim que acontece. O que foi feito ali foram duas coisas. Comparar quem consome bastante, quem consome muito pouco, a folha verde. Desse tipo, cozida ou crua. E o que se viu no final de tudo é que quem consome mais folha verde tem menos atrofia dessa região do cérebro, da região da memória, do hipocampus. E, isso é importante, o desempenho da memória era melhor do que para as pessoas que não consumiam muito pouca folha verde. Então, isso aí você pode considerar, sim, isto pode ajudar você a envelhecer mais graciosamente, digamos assim.
Uhum.
Mas é bom que fique claro para os seus ouvintes, em nenhum momento ali se diz que isso previne a doença de Alzheimer, que é o que as pessoas estão muito entusiasmadas.
É. Né? Porque essas doenças que afetam a memória...
E claro, tem uma coisa aí. Ah. Tá. Tem uma coisa aí, né? A prevenção, a dieta influencia bastante. Esse estudo é bom nesse sentido, porque ele foi específico.
Uhum.
Ele não pegou a dieta saudável em geral. Ele pegou esse aspecto da dieta, as folhas verdes. E mostrou, o cérebro desgasta menos.
Uhum.
Teoricamente, essas pessoas, se forem desenvolver problemas sérios de memória, vão desenvolver mais tarde. Elas perderam menos cérebro ao longo do tempo.
Uhum.
Mas não dá para falar mais nada. E não é só isso também, não é só a dieta, que aliás é importantíssima, mas não é só isso.
É, não adianta comer os legumes verdes escuros, né? Comer as folhas e fazer o resto todo errado, né? Ter uma vida...
É como você disse, não adianta comer a horta se você... Ficando só na dieta, hein? Se você se entope de bacon.
Aham. Uhum.
você vai ter outro tipo de problema.
É.
Né?
Então,
esse é o ponto.
É, então, vamos lá. Tem que ter uma alimentação saudável, uma vida, um estilo de vida saudável, né,
doutor
Paulo? E complementado com essas verduras, né, com as folhas verdes, que aí, ali no estudo falava também que eram consumidos com caules e grãos, né?
Exatamente, era um todo da dieta.
Aham.
Que contava.
É um conjunto de coisas. Então, não vai prevenir Alzheimer, nem vai curar Alzheimer ou doença de memória, mas vai, vamos dizer assim, atrasar quem não tem problema nenhum e vai perdendo normalmente, né, com o tempo, um pouquinho aí dessa agilidade do cérebro, né, doutor Paulo? Vai ajudar nesse sentido. Então, certamente, atua na prevenção se você começar também, desde sempre, né, a ter esse tipo de alimentação.
Na verdade, é interessante isso que você falou, porque ali, no final de tudo, fica claro uma coisa. Aqui nós estamos falando de prevenção. Não é de você tratar depois que já aconteceu. Se você quer prevenir, comece mais cedo. Inclusive, as famosas folhas verdes.
Uhum.
Esse eu acho que é o ponto mais importante, né, dessa investigação.
Muito bem. Bom, em São Paulo, o Anchieta Filho tem pergunta também para o senhor, doutor. Anchieta.
Sim. Doutor, o senhor falou a respeito da questão do Alzheimer, mas de qualquer maneira pode significar um passo inicial, né? Um caminho a ser seguido nessa tentativa de descoberta das causas do Alzheimer, né?
Na verdade, assim, não está claríssimo por que as folhas verdes tiveram esse efeito, mas tem uma boa ideia aí. Essas folhas são ricas em antioxidantes. Então, é provável que o que aconteceu aí foi uma quantidade maior de antioxidantes consumindo as folhas verdes. Então, isso é importante, isso é o maior ponto, a meu ver, em relação a esse estudo. E aí entra naquilo que vocês estavam falando agora há pouco, que é o problema dos antioxidantes, que é o que aqui esse exame mostra, né? Esse de que idade você tem, basicamente ele está vendo quanto você tem de oxidante. Porque isso tem uma boa relação com o envelhecimento biológico. Não com o que está no seu documento de identidade, com o que você fez na vida, de uma maneira geral. Né? Então, ajudaria, seria uma outra maneira de prevenir. E eu acho que tem uma coisa também aí. Isso mostra a importância da dieta, coisa que poucas pessoas valorizam. Eu acho que o grande ponto aí é mostrar assim, não espere que vá haver um comprimido que você comece a tomar aos 40 para ter uma velhice saudável e tranquila e bem aproveitada. Não vai ter esse comprimido, vai ser a sua vida toda. Isso é que vai acontecer.
Certo. É aquela história, não adianta você fazer tudo errado, chegar detonado, né, nos 50, 60, 70 anos e aí começar a do zero uma alimentação saudável. Ah, não, então olha, folha verde escuro faz muito bem, vou começar. Porque não vai reverter o prejuízo que já se instalou, né, doutor Paulo?
Não, o prejuízo já instalado não tem como.
Uhum.
Por isso que a única coisa que você pode fazer em relação a isso é não ter o prejuízo.
Uhum.
Então, para quem quer um bom envelhecimento, é bom começar bem antes, já na idade, né? No início da idade adulta. Na verdade, a vida toda, né? Você precisaria estar pensando nisso.
Muito
e
bem.
E vamos combinar também uma coisa, que ter um estilo de vida saudável não é assim uma vida chata, como as pessoas às vezes falam, né? Ninguém está dizendo isso, que você vai ficar aí comendo carne de soja a vida inteira, não é isso.
Uhum.
Né? Mas também não dá para, como é que eu vou te dizer, chutar o balde e depois achar que não vai acontecer nada.
É verdade. No Rio de Janeiro, nós temos também a comunicadora Dáuria Gramático, que tem pergunta para o senhor, doutor Paulo.
Sim. Pois é, doutor Paulo, o que é que faz um determinado alimento ser ou não oxidante? Como é que a gente descobre, olhando para um determinado alimento? É a forma de cozinhar? É a forma de preparar? Ou é ele que já vem com essa característica de ser oxidante? Como é que é isso?
Você tem as duas coisas. Você pode ter um alimento que, por si, já pode levar a essa atividade oxidativa, sem querer ser chato aqui, mas, por exemplo, alguns tipos de carne, por si, eles vão causar oxidação. E também depende de como ele é preparado. Então, você pode ter um alimento saudável, que no preparo você usa um método qualquer de, por exemplo, de fritar, o que vai adicionar radicais oxidativos. Então, o alimento é saudável. Mas pela maneira como ele foi preparado, ele vai levar consigo essa possibilidade de oxidação. Então, tem que tomar cuidado com as duas coisas, né?
Um aipim, por exemplo, mandioca. Se a gente fizer frita, ele já perde aquela propriedade boa que ele tem de alimento saudável.
Ele pode perder a propriedade, exatamente, né? Olha, tem uma coisa aí que é importante não ser radical. Você pode usar o bom senso. Então, não é assim. Você jamais vai poder, por exemplo, comer mandioca frita. Você vai, que você não deveria, era fazer disso a sua dieta do dia a dia.
Um hábito.
Você deveria usar o bom senso, né, para aproveitar essas coisas, mas não estragar o seu organismo. É isso que acontece, né?
O equilíbrio que é o importante, né?
É um pouco parecido com tudo, né? Por exemplo, a bebida alcoólica. Você pode, aliás, é até recomendável, se você tomar vinho tinto, né? Uhum. Uma ou duas taças por dia, isso é até recomendável. E não só por causa de Alzheimer, também por causa de evento vascular, infarto, derrame. E isso é diferente de você encher a cara, né? Não tem como comparar as duas coisas. Aí você tem outro superprejuízo, esse é o problema.
Uhum. Agora, doutor Paulo, para terminar, eu queria que o senhor falasse quais são, assim, as regras de ouro para a gente manter o cérebro ativo até o fim da vida da gente. Seria, então, uma alimentação saudável, o que mais?
Além da alimentação saudável, que é importante, você precisa fazer uma reserva para o seu cérebro. O que eu estou te dizendo é, você precisa acrescentar mais sinapses, mais conexões entre os neurônios ao longo do tempo. Isso quer dizer atividade intelectual, né? Antes alguém fala, mas eu não gosto de ler, eu queria dizer que não é só a leitura. Existem outras. A música é uma atividade intelectual. Dançar pode ser uma atividade intelectual. Algumas atividades manuais são atividade intelectual. Então você pode escolher outras coisas. Então, é assim, a atividade intelectual, a atividade física regular, e essa atividade física tem que ter um esforço mínimo. Você não precisa virar um atleta, mas uma atividade em que você não faz o esforço, se você quiser um exemplo disso, alongamento. O alongamento é ótimo para os músculos. Para isso que nós estamos falando aqui, ele não vai servir, porque você não ultrapassou um limiar de intensidade. Então, precisa ter isso em mente. Se for o caso, para quem tem esse problema, tem que ter um bom controle desde sempre sobre a diabetes e a hipertensão, e se for o caso, precisa ser tratado a depressão. Adicionalmente, quando é o caso de sobrepeso, ele deveria ser combatido. É claro que se você faz uma boa dieta, dificilmente você vai ter sobrepeso. Então, nesse ponto é mais tranquilo.
Muito
com
bem.
Essas coisas você está fazendo tudo certo. Não é para prevenir, se for o caso, a doença de Alzheimer, doença desse tipo, não é isso. O que você está fazendo é empurrar para frente. Então você pode imaginar o seguinte cenário: a pessoa fez tudo errado, ela iria começar a ter os primeiros lapsos de memória da doença de Alzheimer aos 65. Comparativamente, o moço fez tudo certo, e vamos imaginar que ela conseguiu empurrar 15 anos. Os primeiros lapsos dela vão ser aos 80. E eu acho que esse tipo de dificuldade, você começar aos 65 ou aos 80, faz uma tremenda diferença. Uhum. E, portanto, vale a pena investir.
Muito bem. Eu vou, então, agradecer ao Dr. Paulo Bertolucci, que é médico neurologista. Dr. Paulo, muito obrigada pelas orientações e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado aí pelo convite. Só lembrando pela última vez para seus ouvintes: não adiante só na horta, tenha um juízo.
Tá bom? Tá bom. Um abraço, doutor Paulo. Até mais.
Até logo.